Então, chegou. É o grande momento. Como o Diego falou antes, capaz da gente nem saber o que a gente vai falar. É, eu brinquei com ele quando eu fui escrever a análise da luta do Dan Henderson contra o Maurício Shogun. Eu meio que não prestei atenção no que eu tava fazendo. Eu sentei no computador, saí digitando igual um maluco, saí tacando o dedo na parada e, meu irmão, nem revi e bateu aquele troço lá. Ninguém falou, o próprio Diego falou que foi bagulho meio visceral, que foi que representou assim o que a luta aconteceu. Então, eu não tive essa intenção, foi puta caso de ter acontecido isso, porque o que eu queria falar para vocês é o seguinte: até hoje, e quem via o meu perfil no MMA Brasil já podia ter, já deve ter percebido que Mirko Krokop contra Fedor Emelianenko no Pride e Maurício Shogun contra Rogério Minotoro também no Pride são as duas lutas mais marcantes da minha vida. E desde 19 de novembro de 2011 eu acrescentei Dan Henderson contra Maurício Shogun, porque o que eles fizeram, eu, velho, eu não tenho palavra para dizer o que esses dois monstros, o que esses dois mitos fizeram no octógono de San José no sábado, sem você ser piegas ou sem você cair no, nos velhos chavões e nos velhos termos repetitivos, como o próprio Diego falou. Mas, meu irmão, velho, você tem alguma coisa para falar que não seja repetitivo?
É difícil, essa história de eu não tenho palavras, essa aí é tipo. É uma coisa que a gente não gosta de falar, né? Ah, não tenho palavras.
É
Isso
muleta de.
é o clichêzaço, assim, máximo, mas não tem palavras,
Muleta de preguiçoso, isso normalmente, né?
cara. Pois é, cara, mas foi algo surreal, cara. Foi uma coisa linda de se ver, aquilo que você. A maneira que você escreveu, assim, quem não viu o artigo pós-evento do MMA Brasil, procure ver, cara. Foi um texto sensacional, assim, o Alexandre escreveu muito bem, foi bonita a forma que ele escreveu, foi inteligente, foi bem visceral mesmo, foi bem assim intenso, sabe, assim, um texto muito 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 emocional, assim. E foi bacana, cara, que falou tudo, assim, a maneira como aconteceram as coisas, que por exemplo, no começo ali, nos primeiros 30 segundos de luta, o Henderson acertou um upper ali violentíssimo ali que explodiu no, no, na cara do Shogun. O Shogun, se fosse qualquer outro lutador, não tinha mais luta, cara. Acabaria, o cara resistiu, fez aquela guarda que ele faz, que ele junta assim os dois braços assim na frente do rosto e leva um monte de golpe assim que a gente acha. Pô, qualquer lutador isso aí acaba, né? Nenhum lutador aguenta isso.
Não,
E
qualquer lutador, e qualquer lutador, inclusive Fedor Emelianenko, né?
pois é, Emelianenko, né? Outros aí que o Henderson já derrubou. E fora, sem contar sendo o Rendo, né? É um tipo de situação que a gente costuma ver o cara não resistir. E o Shogun, ele no meio da saraivada de golpes, assim, tu vê que ele tentou ali um golpe ali que assustou o Rendo, não pegou o golpe que ele tentou, mas o Rendo, porra, esse filho da puta ainda tá tentando me bater, cara.
É mesmo.
Então, assim, o Shogun mostrou um coração assim de guerreiro, assim. Os dois caras estão de parabéns, assim, eternamente. A gente não precisa fazer mais nenhuma luta boa mais, e já estão no panteão assim dos grandes lutadores. O Shogun, assim, a gente no começo a gente imaginou que se o, acho que o Alexandre até escreveu isso, que a gente começou a imaginar que seria como a luta do John Jones, que ele seria massacrado por 3, 4 rounds e ia acabar perdendo. E no primeiro round ainda ele já conseguiu um knockdown, cara. Depois daquela surra que ele levou, foi algo sem precedentes, assim, cara. A gente leva. Sempre faz comparação assim com a luta do Edgar com o May, né? Que o Edgar tomou um sufocaço assim no primeiro round, nas duas últimas lutas, né?
Imagina o Edgar Mena com um cara de 100 quilos.
Pois é, contra um cara que bate muito mais pesado do que qualquer um dos dois. E imagina se o Edgar consegue um knockdown no primeiro round ainda, depois de apanhar tudo aquilo. Foi o que o Shogun conseguiu, cara. Impressionante, assim. Foi uma luta que não tem. A gente vai gastar todos os chavões aqui que tiver. Foi uma luta, porra, maravilhosa, assim, de você ver um cara, os dois caras trocando porrada o tempo todo com coração, com disposição. sem valer cinturão, cara, só pela beleza de lutar, só pelo custo do esporte, assim, pelo
não tinha,
pela...
nem o title shot era garantido, né?
Nem isso, verdade, nem isso. Como não saiu ainda, né? Não
disseram
que o Randall vai lutar pelo cinturão. Então, foi algo assim que valia pelo legado dos dois, né? Como você escreveu lá também no artigo. Então, foi demais, cara. Foi demais. Foi uma luta inesquecível que muita gente vai lembrar daqui pra frente. Como foi um negócio assim do pós-Globo, assim, né? Foi importante porque, de repente, foi a primeira luta no combate de muita gente, né? O primeiro evento principal no combate de muita gente que assinou o combate após ver o Cigano campeão na Globo. Então, porra, para fidelizar o público, nada melhor do que uma lutaça dessa, assim, sensacional. Os caras mostrando uma disposição, um ânimo. O Shogun no quarto round, cara, depois de tomar milhões de porradas assim na cara, de fazer força o tempo todo para não ser derrubado e tal, o cara quicando ainda na frente do Henderson, cara, isso, porra, e nego falando que o cara não tava bem preparado.
É, vamos chegar lá daqui a pouquinho.
O Shogun deu um espetáculo de garra, de porra, de condicionamento, de tudo, cara. A única coisa que ele não teve, assim, depois de um certo tempo, foi velocidade, assim, mas tinha como. Os caras são meio pesados, os caras devem lutar com 102, 103 quilos, cara.
Uhum.
Toma uma surra daquela que ele tomou e dá uma surra daquela que ele deu também. E não tem como, nenhum ser humano consegue, cara, depois de 4 minutos, assim. E é engraçado que se a luta tivesse 3 rounds só, de repente a gente não ia estar nem questionando isso. A luta teve 5, então foi mais difícil ainda pros caras, cara.
Verdade.
Então, sensacional, assim, uma luta histórica, importantíssima pra carreira dos dois. Pra mim foi a melhor luta que os dois fizeram na carreira. Foi a melhor apresentação dos dois. Né, isoladamente, só contando a apresentação individual de cada um. Então, assim, bato palmas, assim, toda vez que tiver passando a representação dessa luta, eu vou parar para ver, porque é uma coisa que é mágico, foi mágico o que esses caras fizeram sábado.
Então, vamos voltar aqui um pouquinho aos acontecimentos da luta, até para a gente poder embasar tudo isso que você falou. O primeiro round começou de um jeito avassalador. Começou, inclusive, do jeito que a gente achava. Né? Pra mim, essa luta, meu irmão, não ia durar mais do que... Mesmo se, eu achava que se essa luta fosse de 3 rounds, ela não chegaria até o final. Muito menos 5. Né? E, aliás, bendito o cidadão que inventou lutas principais de 5 rounds. Porque, meu irmão, ele mudou, essa luta mudou a história do MMA pelo fato dela ter 5 rounds. Porque se a luta para no terceiro, e daqui a pouco a gente vai falar agora primeiro do primeiro round, mas daqui a pouco quando a gente chegar no terceiro, o panorama dela numa luta de 3 rounds, numa luta de 5, é assim, uma
diferença.
A maior diferença que eu vi na minha vida. Eu não chegou a dar uma virada, mas foi assim, duas lutas praticamente. Então o que a gente viu? A gente viu uns 3 minutos de uma blitz, de uma pressão que o Dan Henderson deu, que teria derrubado e teria nocauteado qualquer um. Qualquer um. E não fez com o Shogun, que mostra o monstro que o Shogun é. No final do round, no minuto e meio final, os 90 segundos finais, o Shogun reagiu, conseguiu um knockdown. Teve gente que chegou a achar que por isso o round merecia empate. Aí eu vou perguntar pro Diego também, mas aqui eu vou dar primeiro a minha opinião. As pessoas estão valorizando muito o knockdown no MMA. MMA não é boxe, tá? O boxe, ele é pontuado baseado no knockdown. O MMA não, tá? O MMA, ele não é baseado no knockdown. Ele é muito mais do que o knockdown. Pra mim, foram 3 minutos e meio de domínio do Henderson, 1 minuto e meio de domínio do Shogun. Pra mim, não tem dúvida que a luta foi 10-9 pro Henderson naquele primeiro round. Pra mim, nem cogitar a hipótese de empate não dava. Apesar de ter sido um 10-9 que o Shogun merecia voltar aplaudido Pro banquinho dele no intervalo do round. Mas o que você achou desse primeiro round? Você achou 10-9 mesmo pro Rendo? Você achou que eu vi nego até dar 10-9 pro Shogun, mas aí é muito Galvão Buenice, né? Esse negócio.
Também acho. Eu acho que foi 10-9 pro Henderson, sim. Acho que seria 10-8 caso o Shogun não fizesse aquele final de round foi excelente que ele fez.
Correto.
Acho que ali ele salvou um ponto, já é muita coisa. Já vi gente que acha que nem esse ponto ele salvou, já vi gente dando 10 a 8 pro Henderson. Também acho que é exagero.
Também.
Eu acho que o 10 a 9 ali fica de bom tamanho pela surra que o Henderson deu no começo. Seria digna de um 10 a 8, mas o Shogun foi bem parecido com o primeiro round do Toquinho com o Dan Miller no UFC Rio.
Uhum.
A surra que o Toquinho deu seria 10 a 8, aí no final o Miller, depois daquela loucura lá do Toquinho, conseguiu um knockdown e salvou um ponto ali do round. Então, não achei muito difícil de pontuar esse round. Não acho que seja aceitável qualquer interpretação diferente dessa, não, cara. Acho que ficou bem claro um 10 a 9 ali.
Uhum. Beleza, eu vou até anotar aqui, para depois a gente contabilizar, porque muita gente reclamou do resultado dessa luta. Mas, por enquanto, 10 a 9 por Henderson, é unânime para nós. Esse evento, diferente do que vem sido os últimos tempos, eu não vi junto com o Diego. O Diego está em Santa Catarina, a trabalho. E eu vou confessar uma parada. Eu fiquei assombrado, apesar da reação que o Shogun teve no final do round, quando ele sentou no banquinho, porque aquela hora que você senta no banquinho, você fica um minuto parado ali, eu falei, meu irmão, esse cara vai voltar mole pro segundo round. Eu falei, fudeu. Por mais que ele tenha dado um sopro de esperança, eu achei que ele ia se fuder no segundo round. Foi o que aconteceu. Ele continuou levando atraso no segundo round. Como é que você viu essa transição do primeiro pro segundo round e o próprio segundo round dessa luta?
Achei que o segundo round ali o Shogun começou assim, parecia que ainda estava sentindo muito. E de repente foi aquele gás que ele deu no final ali. Minou muito a resistência dele ali, aquela momentaneamente, né, porque depois a gente viu até ele melhor, mas, tipo, ele tava muito machucado, ele tava sangrando muito, assim, tava com a cara toda arrebentada, então é difícil pro lutador lidar com isso, devia estar sentindo muita dor, de repente ali, quando sentou ali, esfriou um pouco, doeu mais ainda, então é difícil pro cara lutar desse jeito, né? E complicou. O Henderson fez um segundo round ainda com um ritmo mais forte do que o do Shogun e não chegou a ser o massacre no começo, até porque o Henderson também já estava um pouco cansado, mas foi um round também meio claro pro Henderson ali, dou um 10 a 9 ali, meio também difícil de achar outra interpretação para esse 10 a 9.
Eu acho que o segundo round, inclusive, mais difícil ainda que o primeiro, né?
Pois é.
Porque não teve nem um knockdown, nem a por mais que o Shogun tivesse batido, tivesse retornado os ataques do Rendo, ficou claro que ele perdeu o round, né? Agora, eu acho que uma coisa também que cabe nessa análise é o seguinte: a quantidade de tempo que esses caras ficaram em clinch na grade, assim, uma parte do clinch também dominado pelo Shogun, não só dominado pelo Henderson, e o Henderson é um wrestler de greco-romana olímpico, né, ou seja, um cara acostumadíssimo
cinturar,
a esse, né, clinch de, exatamente, cinturada da parte superior do tronco, né, do tronco mesmo.
Uhum.
E o Shogun várias vezes rodou o cara, reverteu ele na grade, botou o Dan Henson de costas pra grade. E, cara, uma coisa que ninguém faz, porque ninguém... Eu tenho certeza que quem fala isso nunca treinou greco-romano na vida. Essa parada é muito desgastante, muito desgastante. Eu queria muito que o coach, o Diogo, tivesse participado aqui do podcast com a gente, mas eu conversei bastante com ele antes. Então eu tenho até como trazer algumas colocações dele, já que o Alexandre treinou greco-romana, mas ele não foi atleta olímpico e não era o Dan Henderson. Tudo bem, então não vai ouvir o Alexandre, mas vai ouvir o Diogo, um cara que está ajudando na preparação física do Rodrigo Minotauro para o UFC 140 e que está lá ajudando a galera na Tim Nogueira. Ele sabe o que ele está falando. Ele, cara, esse processo que você chama de isometria, que é você fazer força naquele negócio que parece que os caras estão parados ali. Eles não estão parados, eles estão fazendo uma força descomunal.
Aquilo contínuo, né?
Exatamente, contínuo. Aquilo é muito cansativo, é muito cansativo. Então, o round ficou parado, o cara tá despreparado. Meu irmão, dobra a tua língua, entendeu? Bate numa academia de greco, pede pra fazer uma esgrimada na parede, cheia de isometria, faz 2 minutos, não faz um round inteiro, não. Faz 2 minutos. Eu quero ver se você vai andar no dia seguinte. Você não vai andar no dia seguinte. A parada é dura. Entendeu? É, parada, é coisa de quem tá muito bem preparado. Aquilo ali é muito difícil. Ainda mais, como eu já falei aqui, vou repetir, um cara que foi duas vezes atleta olímpico, né? Eu não tô falando de um All-American, de um campeão universitário. Eu tô falando de um atleta olímpico. O cara que disputou a Olimpíada 92 e a Olimpíada 96. Entendeu? O cara não é um merda qualquer, apesar dos seus 41 anos. Ele é um monstro. É, então, essa parada de dizer que o Shogun tava mal preparado, que o Shogun tava gordo, que o Shogun tava isso, o Shogun tava aquilo. Cara, o Shogun, tudo bem, ele tava secaço contra o Forrest Griffin. Mas quantas vezes na vida dele ele tava secaço daquele jeito, né? O Shogun não é um Brock Lesnar, não é um Shane Carvin. Nunca foi, né? Ele nunca teve esse... O Vitor Belfort, por exemplo, que é maluco seco, rasgado. O Shogun nunca foi assim. Ele nunca foi gordo, mas ele nunca foi assim. Né? Então aquele negócio, ah, tô achando que o Shogun tá mal, tô achando que o Shogun tá com pança. Meu irmão, o Shogun tava bem preparado pra cacete, e a luta diz isso. O cara lutou por 25 minutos, né? Então, o próprio combate diz que como ele tava bem preparado. Então, o 10-9 eu também vi, o 10-9 no segundo round. O Dan Henderson acertou mais, o Dan Henderson acho que ele até quedou no segundo round também. Então ele mereceu levar o round mesmo. Então, por enquanto, 20 a 18 na minha contagem, na do Diego. O terceiro round foi um dos que deu mais polêmica da luta. Por quê? Porque o terceiro round, o Shogun chegou a tomar uma que, meu irmão, se ele não foi nocauteado no primeiro, era pra ele ter sido no terceiro, não é não?
Pô, mas aquela direita do Henderson que pegou em cheio, né, cara? Ele tentou ainda resistir, assim, tu vê que ele lutou pra tentar ficar em pé, mas não deu, né, cara? Sofreu um knockdown ali, o Henderson partiu pra cima e foi tentar acabar com a luta mais uma vez, ele tentou e o Shogun é monstro, assim, o Henderson cansou de dar soco, dar cotovelada e tal, mas, porra, aí daqui a pouco tu ainda vê o Shogun tentando catar a perna ainda, tu vê que o cara tá pensando, tá... Sensacional, cara, o maluco...
Velho, como assim, né, cara? O cara, meu irmão, como, cara? Essa direita como? Que o Shogun tomou foi violenta, o ground and pound que ele tomou foi foda!
Pô, tomou as três cotoveladas em cheio, cara. Porra,
maluco, o cara ainda vai catar o pé, cara.
Ainda pensou em catar pé, tentou raspar e tal.
Pensou não, ele catou o pé, ele só não conseguiu fechar, né?
Sim, ele catou e... Não, ainda pensou, que eu digo assim, ele teve esse pensamento de buscar a perna, né?
Aham. Uhum.
Sensacional, cara. Cara, o cara é um monstro, meu irmão. O Shogun, pra ser nocauteado, pra alguém nocautear o Shogun, tem que fazer o que o John Jones fez: é dar uma surra no Shogun durante três rounds sem parar de bater. Só assim que você nocauteia o Shogun. Fora isso, não vai conseguir, cara. Não vai conseguir, porque o cara ele é muito resistente à porrada. Muito resistente à porrada.
É verdade, o cara ele tomou muita porrada. Agora me diz uma parada. Esse segundo round, esse terceiro round, foi a diferença foi clara a favor do Rendo. Você acha que mereceu 10-8 ou você acha que o Shogun fez alguma coisa que justificasse diminuir para o 10-9?
Eu acho que o Shogun chegou a levar perigo para o Henderson naquela catada de perna ali que ele deu, ele tentou encaixar a chave ali. Acho que o Henderson fez um minuto e meio final ali, até essa catada de perna ali, muito bom, assim, digno de um 10-8. Eu acho que não foi, eu acho que o Henderson poderia até ter um 10-8, meio assim, forçando para um 10-8, mas aquela catada de perna de Shogun, tipo, solidificou que foi apenas 10-9. Acho que manteve ali uma pontuação ali em 10-9 ali, que poderia ter uma dúvida ali para 10-8. Eu marco 10-9, mas assim, quem deu 10-8, assim, eu não acho que foi um absurdo. Eu acho que foi mais para 10-8 do que o primeiro round que eu vi gente dando. Eu acho que esse terceiro, talvez alguém pudesse dar 10-8 ali. Eu não acho que isso tenha sido não, mas eu aceito um 10-8 de quem tenha marcado. Mas quem marcou 10-8 nesse terceiro, a gente vai chegar lá, tem que ter marcado 10-8 no quinto pro Shogun. Não tem como marcar 10-8 nesse terceiro e dar 10-9 no quinto.
Então vamos, antes da gente chegar nesse detalhe, é exatamente um dos pontos que eu quero, é até levar, quando a gente levar em consideração com o quinto. Tá? Além de levar em consideração com o quinto, esse round não merece. Se você olhar, esse round teve uma hora que o Shogun conseguiu catar as pernas do Dan Henderson e botou o Dan Henderson pra baixo. O Shogun conseguiu uma queda no terceiro round, o que é surpreendente, né? Foi a primeira vez que ele quedou, inclusive, na luta. Ele conseguiu uma queda no terceiro round. E na trocação, apesar do castigo que o Dan Henderson deu, o Dan Henderson não foi muito superior na quantidade. O Shogun bateu um negócio que quando o Henderson bateu, ele quase resolveu a luta. A diferença foi essa. Mas não foi um passeio de só o Dan Henderson bateu. Por isso que eu não vi 10-8 nesse round, entendeu? 10-8 pra mim, o maluco não fez nada. O outro lutador. Então pra mim foi 10-9 de novo pro Dan Henderson. Entendeu? Por esse motivo. Então a gente tem que lembrar que o Shogun deu uma queda, que o Shogun tentou catar o pé e que o Shogun bateu também no Dan Henderson nesse round. Então eu não acho 10-8 pro Dan Henderson válido, não. Tá? Quando a gente comparar com o round 5, então aí é que não vale mesmo. Né? Mas como a gente ainda não falou do round 5, daqui a pouco a gente chega lá. Beleza. Nesse round 4, nesse round 3, eu pensei o seguinte, do 3 pro 4. Falei, meu irmão, esse velho tem que morrer, não é possível. Não é possível que esse maluco lutou 15 minutos do jeito que ele lutou e ainda vai voltar. Se a luta tivesse acabado em 15 minutos, teria sido uma das maiores porradas que o Shogun tomou. Mas, pra sorte do MMA, pra sorte do Shogun, a luta continua. Ah, a gente esqueceu de um detalhe hilário. Começo do terceiro round, Josh Rosenthal, o árbitro da luta, vira...
Que é o round, né?
Third and final round. Aí o Banguela vira pra ele, bota os três dedinhos assim, meteu assim, aí ele riu. Tipo, ih, é mesmo, são cinco. Isso, cara, como é que os caras estavam lutando uma guerra daquela?
E pensava... Tipo,
o Dan Henderson podia ter pensado assim... Caralho, ainda bem que vai ser só
3, né, puta, ainda tô bem. Ganhando, pô, ainda mais esse que tá ganhando.
Porra, nego esqueceu que são 5, cara, tomara que essa porra cabe no terceiro, pra acabar com essa guerra. Meu irmão, o cara queria 5, e se tivesse 10, ele ia querer 10 e o diabo, maluco. Isso, que, meu irmão, o que esses caras fizeram não tem termo de comparação. E aí veio o quarto round, quando a gente imaginava que o Shogun estaria arrasado de tanta porrada que ele tomou, e o Dan Henderson estivesse morto de tanta porrada que ele deu. Eis que o Maurício Shogun vira a luta. Ele toma. Não foi um passeio. O Dan Henderson ainda fez alguma coisa nesse round. O Dan
Henderson começou melhor.
Começou melhor no quarto round, exatamente. Até uma hora que o Shogun conseguiu dar uma queda.
Não, até uma hora que o Shogun caiu sozinho, assim. Ele foi.
Ah, o Shogun
caiu.
Isso.
Aí ele caiu sozinho, aí ele levantou, parecia outro, cara.
Quando ele caiu sozinho, eu falei que a luta acabava. Falei, fodeu.
Sozinho, bêbado. E foi aonde ele virou a luta, cara. Ele caiu sozinho e levantou, porra, sentando a porrada.
Meu irmão,
que luta, cara.
Voltou batendo, velho. Ele voltou batendo, só pra vocês terem a noção do que o Shogun fez no terceiro round. Ele deu três quedas.
Quarto round, desculpa.
Ele deu três quedas num ex-wrestler olímpico. Ele passou a guarda, ele montou no Dan Henderson. E ele bateu no Dan Henderson. Ou seja, o cara que faz o que ele fez depois do que ele passou. Cara, não dá, meu irmão. A gente vai falar todo round, a gente vai falar que esses caras são monstros. Mas todo round a gente vai falar que esses caras são monstros, né? Fazer o quê? Esses caras são monstros, né?
Fizeram monstruosidade todos de round.
Exatamente, então, que seja. 10-9 pro Shogun, indiscutivelmente, né?
Indiscutível.
Agora, cara, um outro dado que eu vi muita gente reclamar, e aí eu fico, meu irmão, essa foi pra que eu mais fiquei puto. Teve um momento, no quarto round, que a pressão do Shogun era tão forte que o Dan Henderson começou a andar que nem bêbado, dando aquele espacinho pro lado. Eu falei, maluco, quem foi o... Não foi o João Guilherme, foi o Rhodes. Meu irmão, se fosse o João Guilherme narrando, certamente naquele horário, naquela hora, o João Guilherme teria falado a velha frase dele. Dan Henderson queria que o mundo acabasse num barranco pra ele morrer encostado. Maluco, eu acho que o Dan Henderson começou a cavalgar assim pro lado, ele devia estar olhando. Caralho, chega aqui, grade. Vem pra perto de mim, maluco. Vem pra perto de mim que eu vou cair. E o Shogun não conseguiu nocautear. E Negui falou... Porra, o Shogun não conseguiu nocautear, o cara tava ali meio morto, meio maluco. Você exigir que o Shogun nocauteasse alguém naquela situação, depois do que o Shogun passou. Cara, vocês estão de sacanagem com o cara, velho. Olha o que vocês estão cobrando do maluco, maluco. Entendeu? Assim, é um absurdo. Não tem como. Eu acho que o fato dele estar em pé no quarto round seria heróico. O fato dele estar em pé, aplicar três quedas, montar e meter a porrada no cara no quarto round é muito mais do que heróico. Você ainda querer que o cara nocauteasse o maluco ali? Que ele ainda tivesse força pra nocautear o cara ali? Pô, para, né? Para. Isso é sacanagem. O que você achou dessa parada?
Não tem o que falar, né, cara? Nego viajou. A luta dessa você não pode exigir nada além do que foi feito. O cara fizeram o máximo que dá pra um ser humano fazer num esporte de combate, cara. Não tem o que você falar. Porra, o Shogun tinha que chutar alto. Porra, vai lá e chuta, cara. Depois de tomar, porra, porrada de bomba na cara do Henderson e cansar e lutar 20 minutos e fazendo força e quedando e sendo quedado e tomando porrada e dando porrada. Não dá, cara. Pra exigir, os caras fizeram o máximo que dava pra fazer, cara. De repente o cara não quis gastar energia com uma porra de um chute que de repente ele não sabe nem se vai pegar, se pegar, não sabe se o cara vai resistir, que o cara também é um filho da puta forte pra caralho. Então não dá pra você chegar e exigir um negócio desse, porra, pro cara esgotar a energia dele e ficar depois, porra, à mercê do outro, que é um outro mito. Então o cara fez o que estava ao alcance dele, o que ele achou que era melhor fazer na hora, e deu um espetáculo inesquecível. Qualquer exigência, porra, sou a implicância idiota, sabe? Parece que é tipo a, sei lá, sou fã do Lyoto, Shogun, porra, deu mole. Se fosse o Lyoto, ele chutar, porra, besteira, né, cara? Não dá, besteira isso.
É verdade. O chute alto, não só em relação ao fato do desgaste, mas em relação ao fato de te dar, de te deixar exposto, numa situação daquela, no quarto round, pro cara fazer aquilo, ou ele faz pra acabar, ou ele não faz. E maluco, ele não tinha força
pra fazer nada. E como é que vai ter certeza que vai acabar? Mesmo se ele consegue acertar com todas as forças dele ali, um chute forte ali. Porra, o filho da puta já apanhou pra caralho, tá em pé ali, cara. Como é que eu vou ter certeza que vai acabar?
É verdade.
Não tem como ter certeza.
É verdade. Agora me diz uma parada. O que você acha que esse quarto round representou pro psicológico do Dan Henderson, depois dele fazer o que ele fez nos três primeiros rounds?
Ah, o Dan Henderson devia estar mais surpreso do que qualquer um de nós, né, cara? Porque só o Dan Henderson sabe o quanto que ele acertou pesado a mão no Shogun. Então, só ele sentiu isso. O quanto o golpe dele pegou bonito, pegou limpo, e o filho da puta tava lá quicando na frente dele. Então, isso aí, pra ele, deve ter sido um choque, assim, louco, assim. Ele, porra, que isso, cara? Esse cara tá me batendo ainda, cara. Como?
Agora, então, depois da luta, o Dan Henderson ter falado que ele ganhou claramente 4 rounds, ele é muito sem vergonha, né?
É, porque assim, é meio que um pouco de marketing e tal.
Eu acho que ele apanhou tanto que ele perdeu a noção.
E um pouco de perder, cara. De repente o cara, sei lá, ele acha, ele na cabeça dele, ali na memória dele, ali, o terceiro round ele dividiu em duas partes e tal. Assim, é difícil saber o que o cara pensou, né, cara? Porque numa luta dessa o cara deve sair completamente perdido. Não saber se aquela porrada que ele deu foi no round 1, no round 3, no round 5.
Verdade. Verdade. E sensacional, esse quarto round mostrou que o cara tava vivo, né? E mostrou que o Shogun tava tão vivo que, cara, se teve um round de passada de carro, foi o quinto round, né? O quinto round não teve a menor graça em relação à combatividade. O Shogun ganhou o quinto round de um jeito avassalador, tanto na trocação quanto na parte de luta, na luta agarrada. O Shogun, ele só deu uma queda. E a única queda que ele deu, ele conseguiu. Só pra vocês terem uma noção, só de montada, o Shogun montou 5 vezes o Dan Henderson. Fora 3 que o Dan Henderson defendeu. Passou guarda do Dan Henderson e baixou a porrada nele, montado e na meia guarda e o diabo. E chegou ao ponto que, depois, quando eu fui vendo o Fight Metric, a estatística do quinto round diz que foram 79 golpes lançados pelo Shogun contra 8 do Dan Henderson, e golpe significativo foi 26-0. Então, esse 26-0, pra mim, foi o representativo da luta, porque o cara que deu, ele deu 8 golpes no round inteiro. Desses 8 golpes que ele deu, 4 foram jabs na cabeça e 3 foram chutes baixos como jab. E 1 foi um jab no corpo. Ou seja, o cara teve contundência nenhuma. Então, eu posso dizer, assim, na tranquilidade, que o Dan Henderson não fez nada no quinto round. Nada. Então, pra mim, se esse round não é 10-8, pelo amor de Deus, ninguém tá brincando de não dar 10-8. E o mais estranho é que nenhum juiz deu 10-8 nesse round, né? É isso que eu fiquei mais chocado. O que você achou desse quinto round?
Pra mim foi 10-8, claro, nesse round aí, cara. Porra, tipo um round pra você pegar o vídeo e mostrar pros juízes, assim, no treinamento. Olha só, quer ver um exemplo de round 10-8? Olha isso aqui. Isso aqui é um round 10-8. Quando tiver um round desse em alguma luta, você marca 10-8. É almanaque, assim. O Shogun pegou, quedou com, sei lá, menos de 20 segundos, menos de 30 segundos, sei lá. Quedou, ficou em cima, como você falou, trabalhou muito ali em cima do Henderson, ali na luta de solo, passou guarda, montou, aí o Henderson conseguia repor a meia guarda, ele montava de novo. Isso, batendo, porra, batendo pra cacete. Shogun não é muito de desperdiçar golpe, então ele conseguia, assim, acertar muito golpe. Como você falou, 28 golpes significativos, isso num round, no quinto round de uma luta em que os caras, pô, trocaram muita porrada, é uma coisa, assim, inacreditável se o cara acertar 28 golpes significativos. Então,
só pra você ter uma noção, de todos os rounds, foi o round que mais teve golpe significativo. Eita! É. Da luta foi o quinto
então,
a favor do Shogun. O Henderson, então, nos três rounds, ele não deu 28 golpes significativos.
Então, foi o round que teve mais golpes significativos, e nesse round o adversário não acertou nenhum golpe significativo. Então, se teve um round para 10-8, foi esse. E, assim, né? Foi claro, assim, não consigo ver uma interpretação diferente. Eu até vi alguns comentaristas aí dizendo que dariam 10-8, mas aceitariam um 10-9. Eu não acho que seja possível, assim. Eu acho que 10-9 é um erro. Não é algo passível nessa luta. Na minha opinião, quem marca 10-9 nessa luta errou. Uhum. Então, 10-9 foi bem claro, bem tranquilo de se marcar. Eu não vejo nada diferente disso, não, cara.
Eu também não. Então, o que acontece? Desse jeito, a gente tem 47-47. 3 de 10-9 pro Henderson, dá 30-27. Depois ele fez mais 9 mais 8, dá mais 17 pontos. Então 30 mais 17, 47. O Shogun fez 3 vezes 9 nos 3 primeiros, são 27 pontos. Depois ele ganhou 2 vezes, 47 pontos. Na minha contagem, na contagem do Diego, na contagem do Fight Metric, de 10 Point System, e na contagem de uma galera, essa luta teria sido 47-47, teria sido empate. Aí é que eu vou entrar no detalhe. É até sacanagem você, numa luta dessa, você ficar se baseando em um pontinho aqui, um pontinho ali, quem ganhou, quem deixou de ganhar, porque, maluco, a última coisa que importou numa luta dessa foi o resultado, não
é
não?
É verdade, sim. Tipo, se não tivesse nenhum anúncio ali, todo mundo voltasse pra casa, não ia fazer a menor falta, cara.
Menor falta, também acho.
Ia fazer a menor falta.
Eu acho que no dia seguinte o nego ia perguntar, pô, quem ganhou a luta ontem?
Se o nego desse no contest ali, tava, porra, valeu, boa, no contest. É. Porra, foi sensacional, cara. Inacreditável, uma luta inacreditável.
Eu acho que hoje, como a gente tá voltando aqui, lembrando de alguns filmes, lembrando do primeiro e do último filme do Rock, da série do Rock, que quando ele perdeu do Apollo e quando ele perdeu do Mason Dixon, ele simplesmente cagou pro resultado, que ele sabia que o que ele tinha feito tinha sido um negócio tão heróico, tão acima do esperado, que o resultado pouco importava pra ele. Eu acho que meio que essa luta foi assim pros dois, né? Pro Henderson e pro Shogun, né? O que o Bruce Buffer narrasse ali, tava tudo certo, né?
Pois é, foi algo... algo que superou qualquer tipo de análise dessa coisa chata que a gente tem de pontuar round. Porra, foda-se pontuar round, né, cara?
Verdade.
Aquilo ali, o esporte é aquilo ali que esses caras fizeram ali em cima e acabou. Não precisava nem ter isso. Podia ser se fosse no começo lá do esporte lá que não tinha julgamento. Puta que pariu, que luta.
Meu irmão, é aquela parada que você tem que aplaudir de pé. O cidadão e maluco, a gente viu eu, o Maca e o Pedro, um amigo nosso também, e cara, tava todo mundo enlouquecido quando a luta acabou e assim, foi, eu fico arrepiado só de lembrar do que aconteceu, entendeu? De ver os dois caras, ver a cara do Shogun quando anunciou a vitória do Rendo, sabe? O cara, caralho, meu irmão, o cara que ressuscitou do buraco total, agora... Pô, deram vitória pro outro, não sei o que lá, aquela cara de triste dele, maluco. Que parada. Assim, não tem uma coisa que você possa dizer, ah, eu teria mudado isso na luta. Eu acho que qualquer coisa que você tivesse mudado, a gente ia estragar a luta, né?
Pois é, e uma situação também que é difícil de ocorrer é que foi uma luta entre dois lutadores que estão com certeza, com toda certeza, entre os top 10 maiores lutadores de peso por peso de todos os tempos.
Com certeza.
Então, assim, uma luta que tinha uma expectativa enorme e superou essa expectativa enorme que tinha, cara. A gente viu, eu tava falando até com o Alexandre ontem, eu, depois dessa luta, eu procurei rever a luta do Crocop, do Fedor e do Minotauro com o Shogun, que são duas das lutas, assim, as duas lutas que o pessoal fala muito que são as duas melhores de todos os tempos. Olha, cara, eu vendo as três assim na mesma semana, eu fico com o Renan e Shogun, cara. Eu acho que pra mim foi a maior luta de MMA que eu já vi.
Eu também não duvido, não. Eu não revi ainda as lutas do Pride agora, mas é, que com certeza ele, como diz o Maca, essa luta do Rendo com o Shogun, ela tá ali in the mix. Ela tá ali no tá meio. Tá no bolo. Mas, maluco, sensacional. Não tem, não, a gente não tem sim o que falar, que a única coisa que eu tenho que falar foi como eu terminei o artigo. Porra, obrigado, Dan Henderson, obrigado, Maurício Shogun, que vocês fizeram. É, não tem preço, o que vocês fizeram foi um dos momentos mais bonitos que eu já vi em qualquer esporte, qualquer dia da minha vida. É, eu me sinto privilegiado de ter visto um espetáculo daquele nível, de dois monstros, dois guerreiros que literalmente lutaram como se não tivesse amanhã, né? Ali, se o mundo acabasse ali, naquela hora, tava tudo certo, eles iam morrer com a vida resolvida, né?
Pois é, cara, é sensacional, cara. A carreira dos dois, assim, já tá marcada com já tava antes, né? Já eram duas lendas.
Sem precisar,
agora,
né?
Agora já são lendas, assim, daquelas inesquecíveis, assim, cara. Os caras vão viver 200 anos e quando encontrarem os caras na rua vão falar dessa luta. Então, isso é uma coisa inacreditável, assim, porra, bonita, né, cara? Bonito mesmo.
Verdade. Agora, me diz uma parada, fazendo essa retomada toda, o Ninja, o irmão do Shogun, falou o seguinte, que, porra, eu cansei de falar pra ele, o Shogun é muito teimoso, ele só faz o que ele quer, ele não fez o que eu tava falando, eu já tinha lutado com ele, eu tava falando o que ele tinha que fazer e ele resolveu fazer do jeito dele. É bem a cara do Shogun isso mesmo, né? Ele é um moleque tão bom, ele é um cara tão foda. Ele virar, maluco, vocês estão falando aí que se foda que você tá falando aí, eu vou fazer do meu jeito mesmo, que eu sei que vai dar certo, porque vai dar certo mesmo, porque ele é foda mesmo.
Pois é, ele tem muito essa de ser um lutador muito intuitivo, né, cara? É, de não ter muito aquela tática definida antes da luta, seguir uma tática. Ele é um cara que, conforme a luta vai desenrolando, ele vai vendo o que ele vai fazendo e normalmente se dá bem com isso. Ele é muito o talento assim, natural do Shogun é uma coisa, né, porra, foda demais, cara. Ele tem muito talento, ele é muito talentoso.
Verdade. Agora, você concorda com o Ninja? Você acha que ele errou em algum momento tático da luta e você acha que ele podia ter feito alguma coisa diferente? Não no quarto, terceiro, quarto, quinto round, que já tá todo mundo morto. Aí, maluco, chegou ali a partir do quarto round pra frente, é só aplaudir e ficar babando. Mas principalmente no primeiro round, no começo da luta, você acha que ele errou, que ele fez alguma coisa?
Olha, talvez ele tenha se exposto um pouco ali no primeiro minuto, que a gente sabe que o Rendo costuma, né, dar aquela explosão e tal. Mas se ele errou, cara, porra, ainda bem que ele errou, cara. Ainda bem que ele errou, que ele fez uma luta de cinema, de almanac. Então, foda-se que ele tenha errado.
E só que uma coisa foi engraçada também agora que você falou, que, pô, ainda bem que ele errou, que me lembrou do seguinte, teve um cara no site que ele comentou, ele falou, esse evento vai ser maneiro, porque promete muitos nocautes e submissões. Eu falei, cara, abre um pouco sua mente, porque nem sempre o mais maneiro é ver um nocaute. Tem horas que uma decisão, uma luta decidida por pontos, ela é até mais maneira. Aliás, eu, pessoalmente, quando você trata de lutador de alto nível, eu até prefiro. Tá? Normalmente, as lutas de lutador de alto nível que chegam até o final, normalmente são lutas melhores do que um nocaute com... Pô, você não vai comparar a luta do Cigano, não em relação à importância, mas em relação ao espetáculo, a luta do Cigano que durou 1:04 e a luta do Shogun contra o Dan Henderson. Isso é brincadeira. Entendeu? E eu falei pra ele antes do evento, falei, pô, abre um pouco sua mente, porque tem hora que vale mais a pena a luta ir até o final do que ela parar antes. Tá aí um exemplo cabal, né? Ainda bem que essa luta não acabou no primeiro round, né?
E se você for ver as lutas que a gente pontua aí como as melhores de todos os tempos, sei lá, de 10, 8 devem ser por decisões, né?
Sim. Tanto é que as minhas três todas foram. Fedor e Crocop, Shogun e Minotauro, e Shogun e Dan Henderson, e aliás... Cabe aqui um aviso, das três melhores lutas que eu já vi, duas o filho da puta tava envolvido.
Pois é.
Então, realmente, o maluco Não é qualquer merda, né?
Casca, né, cara?
É, realmente. Muito
casca. E o... sobre também essa questão de luta, né, e tal, eu coloco como luta inesquecível ali no site do Machida com o Rasha Evans. Mas assim, por uma coisa muito pessoal ali, do que eu senti na hora da luta, a felicidade que eu senti do Lyoto ganhar o cinturão e tal.
Uhum.
Mas tecnicamente, até essa história que você estava falando, confirma bem essa história, que foi um nocaute no segundo round, né?
Uhum.
Então, fica faltando aquela guerra que tivemos nessas três lutas, né, cara? Então, é realmente das melhores lutas de todos os tempos, a maioria foi por decisão. Decisão não é sinônimo de luta ruim, muito pelo contrário, muitas lutas fora são por decisão de juízes.
Até porque nessas horas que você pressupõe a guerra, né?
Isso,
e a da guerra sai os heróis, né?
E onde o cara vai até o final, né? É que o cara mostra ali aquela espírito guerreiro e tal, de ir até o final. Isso conta também para você escolher uma luta como a melhor e tal. Se você for ver as lutas da noite, assim, fizer uma estatística disso, na certa vai ter muito mais luta da noite, prêmio de luta da noite no UFC em lutas que foram para decisão do que nocautes ou finalizações.
Com certeza, sem dúvida nenhuma. Então, é brincadeira, né? O que esses caras fizeram, maluco? Eu acho que até eu vou até passar em relação a pensar do que pode ser. O que vem agora pro Shogun, o que vem agora pro Dan Henderson, que, cara, depois do que eles fizeram, foda-se o que vem agora pra eles, né?
Eu acho que eles não têm nem necessidade mais de pegar cinturão, sabia, cara? Eu
acho que o que vem agora pra eles é
o acho da que fama, luta, né? uma luta do Shogun, por exemplo, contra o Jon Jones hoje em dia, pra mim não vai fazer a menor diferença, sabe, cara? O que o Shogun fez, assim, a carreira do cara... Não precisa mais de cinturão, cara. O cara, você falou, é roda fama os dois, cara. Tinha que ser depois da luta, já o Dana White subir ali e anunciar, ó. Tô incluindo agora o Dan Henderson e o Shogun no Hall da Fama. Porque não tem mais. Você falou, não foda-se quem vem agora pra eles, cara. Eles vão lutar agora por esse legado que eles construíram, cara. Não vai ter mais essa história de exigir que o Shogun seja campeão, que o Rendo dispute cinturão. Foda-se agora, tanto faz.
Verdade. Se cada vez que eles subirem no octógono, eles fizerem algo parecido, que eu nunca vou exigir que eles façam, que eles repitam o que eles fizeram, porque eu não sou escroto. Eu acho que é do mesmo nível de você exigir que o Shogun nocauteie o Dan Henderson no quarto round, né? Eu acho que não tem cabimento. Mas
se bem que a gente não exigia, né, do Frank Edgar com o Bader, eles fizeram uma luta tão pica quanto a primeira, né, cara?
É verdade.
Mas...
No meio dessa conversa toda nossa aqui, a gente tem que registrar uma parada. A gente começou a gravar esse podcast na quinta-feira, dia 25 de novembro de 2011, o dia do aniversário de 30 anos de Maurício Shogun. Então, o aniversário do cara, quem ganhou o presente foi a gente. Então, eu dou aqui meus parabéns pro Shogun. E se ele falar que ele com 30 anos completados hoje e ele resolva abandonar o MMA, eu pego um carro, uma bicicleta, eu vou a pé pra Curitiba e vou lá dar um abraço pro cara e vou falar, maluco, obrigado por tudo. Porque, como o Diego falou, ele não precisa mais fazer nada. Se ele parar hoje, ele já parou no Hall da Fama, ele já parou no top 10 peso por peso. O que esse maluco fez pro MMA é algo assim de inacreditável. Então fica aí o meu pedido de parabéns. Queria esticar agora pro Tintin também, nessa lembrança que hoje é aniversário do Shogun. O cara merece, né?
Pô, Shogun, parabéns, cara. Parabéns pela carreira, por tudo, por sucesso. Valeu, cara. Você me fez gostar desse esporte. A primeira noite que eu fiquei acordado pra ver MMA foi a final do Pride de 2005. Então, já tinha acompanhado alguns eventos, mas sempre por tape e tal. Foi a primeira vez que eu comprei um pay-per-view pra ver. Foi você sendo campeão e passando por cima de todo mundo. Era a zebra do torneio. E, porra, e você é o cara, é um cara que me fez gostar dessa parada toda. Então, sou sempre agradecido. Cada vez que você luta é sempre uma felicidade imensa. Tive o prazer de ver você ao vivo no UFC Rio. E foi uma das coisa mais bacana que eu já vi em termos esportivos, e é um cara, vai, você sempre seu fã, cara. O que você fizer daqui pra frente, eu sempre vou ter, vai ser difícil gravar podcast, escrever análise, sem deixar o lado torcedor influenciar, cara, porque é um cara que histórico, cara, o maior meio pesado que eu já vi lutar.
Eu assino embaixo, também acho. E velho, e o Dan Henderson?
O Dan Henderson é um mito, né, cara? O cara é um monstro. O cara lutou contra todos os caras mais casca-grossas que já pisaram no
de todas as categorias que você imaginar, né?
De todas as categorias, contra todos os campeões de todos os eventos, e nunca foi nocauteado. Só isso.
Só isso. Só isso. Nunca foi nocauteado. Lutou com meio mundo de monstro e nunca foi nocauteado.
Nunca o juiz parou a luta.
Quantas lutas ele tem? 37 lutas. Nunca foi nocauteado. Já foi finalizado pelo Minotauro, que, porra, não é demérito algum. E
pelo
nunca,
Anderson, né?
Anderson, e nunca foi nocauteado. E já lutou com alguns nocauteadores, né? Já lutou, sim, com o Vanderlei, todos. Já lutou com o Vitor Belfort, já lutou com o Fedor, já lutou com o Shogun, já lutou com
Rampage.
Com Rampage, já lutou com o próprio Feijão, que também é um cara que bate muito pesado, né? Já lutou com o Minotauro, já lutou com o Minotouro, já lutou com o Ricardo Arona, já lutou com acho que com o Babalu, lutou mais de uma vez, inclusive, né?
Sim, sim.
Então, maluco, se a gente ficar aqui enumerando o que esse cidadão já fez, a gente vai ficar aqui até amanhã falando e o que falta de dente nele sobra de caixa grossíssima, né?
Porra, proporcionalmente, cara, inversamente proporcional a quantidade de dente com a quantidade de machice que esse cara tem.
Que cabra duro, né, velho? Puta que me pariu. E aí, quando você vê uma luta dessa, que você pensa que o Anderson tava mais aqui certo de não querer lutar com ele, né, maluco? Que puta. Que desgraçado caixa grossa, maluco.
Ele é foda, cara.
Ele é um mito. Próxima luta, lutar com ele. Agora, uma conversa que o Rafa teve um dia com a gente aqui, que eu vou expandir aqui pro Diego, e vou deixar como pergunta pra galera falar depois nos comentários. Você acha que o Dan Henderson hoje pode ser considerado o melhor lutador americano de MMA da história?
Eu acho que eu fico em cima do muro, cara. Eu acho que ele tem boa chance, de repente, quando ele parar de lutar, a gente vai ter uma noção melhor disso.
Você não tem nem noção se você tá em cima do muro, né? Você acha que você tá em cima do muro.
É, nem isso eu sei.
Você vê como é que é difícil.
Mas assim, eu acho que entre os quatro ali, cinco maiores lutadores americanos ali, PJ Penn, Matt Hughes, Randy Couture, Chuck Liddell e Dan Henderson. É difícil você escolher um desses assim, cara, é complicado. Mas o Rendo com essa luta, assim... Pô, se alguém falar que é ele, cara, eu não tenho como contestar, não.
É o cara que fez uma das maiores lutas da história. É o único cara da história do MMA que ganhou dois cinturões ao mesmo tempo, de duas categorias diferentes, num evento de grande porte. Né? Ele foi campeão do peso Pride, médio, né? Meio pesado do Pride.
Exato.
Disputou cinturão nas duas categorias no UFC também. Foi campeão do torneio do UFC, foi campeão do Strike Force. Ou seja... Meu irmão, se ele não é o melhor, ele...
Duas vezes. Disputou Olimpíadas, né?
Duas vezes disputou Olimpíadas, exatamente. Apesar de não ter sido medalhista, mas, pô, esteve na Olimpíada duas vezes. Ou seja, é um mito e a gente tem que aplaudir também esse cidadão, que tem 41 anos, a gente não pode esquecer. Ele nasceu em agosto de 1970. A gente não pode esquecer que o cidadão tem 41 anos. E não dá a menor pinta que ele vai parar agora. É o cara que trava uma luta dessa, não tem a menor pinta que ele vai parar. Isso é que é o melhor, né? Isso aqui
verdade.
Isso que é o mais bacana. Eu não sei se ele vai lutar até os 47 anos como o Randy Couture fez, mas se ele fizer, maluco, pelo amor de Deus, é mais um daqueles que quando ele entrar no ringue, no octógono, a gente vai estar ali do lado pra aplaudir, porque o cabra casca grossa, né? Meu Deus do céu.
É, cara, ele, sem querer fazer uma injustiça assim com o Couture, mas o Couture com 41 anos não tinha feito um milésimo do que o Randy fez até os 41 anos, né, cara?
A vantagem é que o Couture ganhou um cinturão do UFC com mais de 40 anos, né? Então isso aí tem um peso.
Sim, então, pois é, ele depois ele tem uma carreira que dá pra comparar, mas se o Randall seguir o que o Couture fez, aí, meu irmão...
É, o que você tá dizendo é o seguinte, se o Couture tivesse aposentado com 41 anos, não teria comparação entre os dois, né?
Isso, exatamente.
É, até porque uma das coisas que mitifica o Couture é ele ter lutado até 47 anos no nível que ele lutou,
pois
né?
É. Pois é, é verdade.
Inclusive, aos 47 anos, cogitando a hipótese de lutar com o Lyoto, né?
Foi o que você falou, se o Henderson chegar aos 47 e tal, se ele chegar até aos 47, igual o Couture, lutando em alto nível, nossa senhora, que carreira que terá tido esse cara.
É mesmo, se ele chegar aos 47...
Tá bem, né, cara? Aquilo que a gente falou de Shogun pode parar hoje, que já é lenda, já é mito, é hall da fama, mas se ele chegar aos 47, nossa, meu, aí...
É verdade. Agora, a única coisa que eu acrescento desse UFC 139 é que ele podia ter sido amanhã, né, velho? É, acho que essa uma semana, eu acho que essa luta teria muito mais impacto em todo mundo se ela tivesse sido 15 dias depois do Fox, uhum. Não uma semana, né?
É, eu acho que por ele ter sido tão pouco tempo, realmente não deu tempo da galera esfriar ali o ânimo ali do Fox ali, então ficou um pouco espremido ali, passou... menos percebido do que deveria, né? Ele deveria passar mais, deveria ter um impacto maior assim na mídia, nos fãs, assim.
É verdade. Mas de qualquer forma, fica o legado e fica essa luta antológica, né? O evento já teria sido mania com todas as lutas que ela teve, se ela tivesse acabado em Uriah Faber, Brian Bowles e Vanderlei contra Kung Lee, já teria sido um evento irado. Nem precisava dessa luta principal, mas... E o MMA é tão... Assim, a popularização é tão importante, essa luta foi foi sanguinária, né? É,
sim, sim.
Foi melhor ter tido Cigano e Caim Velasco, a luta limpa, sem uma gota de sangue, na Fox e na Globo, do que uma luta dessa, né? Até isso deu sorte, né?
Eu pois acho que é, cara.
O grande povão ainda não tá pronto.
Ainda não tá pronto, é verdade. Pois é, mas é uma coisa, né, que a gente tem que... Pô, se a gente quer trazer o povo e tal pro esporte, será que vai dar para evitar o sangue sempre, assim?
Não vai dar.
É complicado, né? Porque, assim, faz parte do esporte, né, cara? Quem quiser ver vai ter que ver com sangue.
O nego paga para ver no cinema, ver novela e ver o
diabo. Pois é, e assim, não é nada, pô, não é, porra, vísceras ali aparecendo, uhum. Porra, massa cinzenta, sangue, né, cara? Corte, isso aí a gente vê em casa, porra, a gente vai... faz a barba, sai sangue, porra. Isso aí, quem que achar que isso é bobeira, assim, acho que é exagero, assim, um patrulhamento, assim, desnecessário.
Verdade. Mas aí, cara, é isso aí, eu não tenho, a gente não tem mais nem o que falar dessa luta, que o que a gente falar, eu acho que o que a gente fizer sempre vai ser pouco, né? Então só fica que essa luta vai ficar na memória pra sempre, né? Então, não tem mais o que falar, vou até encerrar assim, desse jeito mais tranquilo de uma luta dessa, que a gente falar aqui vai ser pouco. Então, velho, dá o teu recado final aí pra galera que ouviu. A gente acabou aproveitando e gravamos dois podcasts. Então a gente vai lançar os dois em prazos diferentes. Eu vou lançar um agora nesse final de semana e vou lançar outro na semana que vem. Deixa o seu recado final pra galera.
Pô, sensacional voltar aí ao podcast, né, cara? Tava com saudade, né, de gravar, a galera também tava sentindo falta aí, eu vi muitos comentários. Então, tá aí o que vocês queriam, né, voltando a citar Januário. E foi uma semana, assim, contando sábado a sábado, fundamental pro crescimento do MMA. Tivemos eventos por virados esse marco histórico. Então, daqui para frente, eu acho que tudo vai ter uma dimensão muito maior do que estava tendo até agora. Todas as pessoas que trabalham com isso vão sentir essa diferença. Nós fãs vamos receber uma galera aí que vai vir querendo saber, querendo ter conhecimento. A gente que já acompanha aí, vai ter muito colega novo de firma aí, de empresa, vindo perguntar para você que acompanha como é que funciona e tal. A gente vai ter que ter paciência com essa galera, porque é uma galera que está chegando aí para dividir nosso brinquedinho. Então a gente vai dividir o brinquedo aí com a vai ficar com a fatia de bolo aí mais socializada aí, galera. Vamos ter que partir esse bolo.
Isso não é ruim, né? Deixando
Não, não deixando é ruim claro. Não, cara. Esporte, não é ruim não.
O esporte vai crescer com isso.
Isso faz parte de todo esporte que cresceu, teve que conseguir essa fase aí de costume, né, dos fãs antigos e tal. Então a gente vai ter que ter paciência e vai ter que aproveitar isso da melhor forma que for possível, cara. A gente que às vezes via um evento irado no sábado, chegava segunda-feira no trabalho, não tinha ninguém para comentar, a gente sentia falta disso. Agora a gente já vai ter. Isso aí a gente vai ter que vai aproveitar também. Então não vai ser ruim isso, vai ser legal. Vamos aproveitar e deixar esse esporte da maneira que a gente sempre sonhou. E agradecer aí a galera, dizer que quem quiser aí continuar o debate aí, qualquer coisa que quiser falar, Twitter lá, Diego Tintim, @DiegoTintim, com dois N's, né, no final. É, a gente sempre responde aí quem fala com a gente, pessoal, pô, bacana beça. Então, agradecer o Alexandre aí mais uma vez pelo convite e dizer pra galera aí que teve problemas aí para gravar com a gente essa semana, que a gente está esperando vocês aí, Diegão, Diego Maca, Renata, Guilherme Pinheiro. Então a galera está sentindo falta, a gente está sentindo falta, né, e vamos seguindo a vida aí que todo mundo tem que correr atrás. Valeu, galera, um abraço.
Então é isso aí, queria também agradecer aqui a presença do Diego, mais uma vez deixar aqui feliz aniversário para o Maurício Shogun. Pedir desculpa pra galera por a gente ter tido tanto problema pra gravar o podcast, mas eu espero que vocês entendam. E a gente tentou compensar agora com uma gravação de dois episódios no pau de uma vez. Espero que tenha sido suficiente pra aplacar um pouco a curiosidade e a abstinência da galera. Obrigado aí pela audiência, inclusive até a própria cobrança da galera pelo podcast, eu acho isso muito maneiro, porque mostra como o pessoal gosta, mostra como é que o It's Time é bem recebido pelos leitores do MMA Brasil. Então vamos continuar aí fazendo esse trabalho maneiro, conto com a audiência de vocês, e a gente está aqui do outro lado sempre tentando trazer melhor para vocês todos. Obrigado, um abraço, até mais.